Maria, sejam todos bem-vindos. Desculpem a demora. Hoje nós iremos tratar sobre as sete palavras que Cristo disse na cruz, junto com os frutos que nosso Senhor quis tirar de cada uma dessas frases, certo? Nosso Senhor, durante toda a sua vida, fez pregações. Mas essa pregação, esse momento, né, na cruz, nas 3 horas em que Cristo ficou crucificado, nós podemos dizer que foram os momentos de maior eloquência, no qual nosso Senhor falou as palavras com mais, delicadeza, com mais firmeza, com o objetivo de nos ensinar mais, nos ensinar melhor. Então, Santo Afonso recomenda muito o estudo dessas sete palavras, a meditação delas. Aqui, claro, nós não faremos uma meditação, mas apenas iremos estudar um pouco qual é o fruto de cada uma dessas frases, o que que nosso Senhor quer incutir em nós com cada uma delas, e as circunstâncias envolvidas em todo esse episódio, né, em todo esse momento, desde o início da Via Dolorosa, desde o momento que Cristo se encaminha para o Calvário até o momento em que ele entrega o Espírito ao Pai e morre na cruz. O calendário dessa semana é este. Hoje nós comemoramos a festa de São Joaquim, mas já que a festa da Assunção é uma data de preceito, hoje se comemora a solenidade externa dessa festa na maior parte das igrejas. Amanhã é a festa de São Jacinto. Aproveito para pedir. Ah, deixa eu só abrir o áudio, o vídeo, para não ficar tão mal educado.
Nilson, os slides eu acho que não estão aparecendo, não. Só está aparecendo o seu desktop.
Tá bom. Deixa eu só abrir meu áudio aqui que eu vou corrigir isso já. Pronto. Então, nem sei se vai dar certo, porque eu vou estar com uma câmera de um lado, mas tudo bem. Apareceu agora?
Agora apareceu. Apareceu slide. Obrigado. E você também.
Maravilha. Uma pena que eu esteja aparecendo, mas bom que os slides apareceram. Então, muito bem. Hoje é a festa, então, de São Joaquim, como eu falei. Amanhã é a festa de São Jacinto, um grande santo mariano. Eu peço, nesse dia, é um dia especial para nós. Eu peço orações pelo nosso padre diretor, cujo nome é Jacinto, né? Eu peço do onomástico dele, padre Jacinto Oliveira. Peço orações por ele. Tanto nos faz bem. Dia 18, terça-feira, dia de Santo Alberto Hurtado, confessor e congregado. Dia 19, festa de São João Eudes, um dos maiores santos marianos, salvo engano, doutor da igreja e congregado. Dia 20, São Bernardo de Paraval, esse sim, sem dúvida, doutor da igreja, também um grande santo mariano. Dia 21, Beato Ladislau Fins, um mártir durante a perseguição dos jesuítas na Polônia. E no dia 22 é a festa do Imaculado Coração de Maria. Próximo sábado, na festa do Imaculado Coração de Maria. Tudo isso, claro, no rito tradicional. As referências da aula de hoje são essas. A primeira é um livro, acho que é a mais importante, é um livro de São Roberto Bellarmino, sobre as sete palavras, no qual ele tenta condensar um pouco a opinião dos santos padres e também dá certos elementos dele mesmo. Esse livro ele escreveu poucos anos antes de morrer. Ele dizia que ele já estava há 4 anos esperando a morte, né? Já estava numa doença de um grau muito avançado, uma velhice, doença avançada. Então, digamos que é um dos últimos escritos de São Roberto Bellarmino, que é um doutor da igreja, é um grande santo. Então, muito nos interessam as suas meditações expressas nesse livro. A segunda fonte da aula é o livro de Santo Afonso sobre a Paixão de Cristo, no qual ele igualmente revisita as sete palavras e o momento que as envolvia. Alguns comentários eu tirei aqui dos comentários do padre Cornélio Lápide, jesuíta, congregado mariano, que escreveu esse grande comentário às Sagradas Escrituras, é um dos mais famosos, um dos mais, digamos, conhecidos. E ele dá alguma. Ele também faz esse trabalho de juntar o que os padres dizem, explicar as escrituras, né? Nós sempre temos ele aqui. E por fim, pouco, mas nós vamos ver um pouquinho sobre. Na verdade, eu não vou tratar nada especificamente do livro, mas esse livro nos ajuda alguns elementos que ele nos dá. Eu recomendo vivamente esse livro, tem em português, tem na internet de graça. É um médico que estudou muito sobre a crucifixão de Cristo e fez vários estudos. Ele chegou a crucificar corpos, cadáveres, para ver como é que o corpo reagia, o peso. Ele fez um estudo assim magistral sobre a paixão de Nosso Senhor, mostrando de um ponto de vista médico, o que estava acontecendo, né? Então, é um livro bastante famoso, mas acho que em português é pouco conhecido. Mas ele tem em português, acho que ele tem na Alexandria Católica, caso alguém não conheça. É um livro que um site que tem vários livros bons. Enfim, a gente vai usar um pouquinho ele aqui para alguns dos elementos. Nós vamos começar essa aula. Na verdade, é assim, gente, essa aula ela é sobre a paixão de Cristo, certo? As palavras vão ser o nosso gancho. As sete palavras de Cristo na cruz e os seus frutos é o que a gente deseja obter como resultado dessa aula. Mas, propriamente falando, essa aula é sobre a paixão de Cristo. Então, eu gostaria de começar essa aula. Desculpem, eu estou vendo que a letra está um pouco pequena. Mas eu gostaria de começar essa aula lendo a Paixão de Cristo condensada, né? Alguns santos fizeram esse trabalho de unir, de juntar as diferentes partes da paixão, os quatro diferentes relatos da paixão e construir um único, digamos que ordenado temporalmente, né? Porque São Mateus fala algumas coisas, São Marcos fala as outras, São João fala outras. A gente precisa É melhor para compreender a paixão ter essa visão, digamos, unificada, né? Como se fosse um evangelho só, descrevendo esses passos da paixão. Então, esse aqui foi feito, salvo engano, por Guilherme, um monge medieval, mas foi citado por Santo Afonso, foi citado por São Roberto Bellarmino também, no qual ele junta, os evangelhos, os relatos dos evangelhos, dando uma, digamos, uma narrativa única da paixão. Então, eu gostaria de ler, né, essa sequência lógica. Embaixo aí vocês podem encontrar os lugares da onde se extrai o texto. Cada parágrafo é um desses de baixo. Então, o primeiro parágrafo é tirado de Mateus 27, 32, 33. O segundo é de Marcos 15, 21, 22. E assim vai. Então, um pouco essa é a nossa ideia agora, né? É ler esse relato da paixão, desde, claro, apenas a parte da crucificação de Nosso Senhor, que é o ponto que nos interessa para essa aula, né? A nossa aula hoje já está em volta da cruz de Cristo. Então, é um pouco esse o nosso objetivo. Então, começando, né? Carregando a sua cruz, Nosso Senhor carregando a sua cruz, encaminhou-se Jesus para o lugar chamado Calvário, em hebreu, Gólgota. Ao sair da cidade, encontraram eles um homem de Cirene, que por aí passava de volta do seu campo, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, e o constrangeram a carregar a cruz atrás de Jesus. Acompanhava uma grande multidão de povo e de mulheres, que batendo nos peitos o lamentavam. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Não choreis por mim, mas chorai por vós e por vossos filhos. Conduziam também com ele dois outros malfeitores para serem mortos. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com mirra e fel. Mas tendo-o provado, não o quis beber. E aí crucificaram com os dois ladrões, um à direita, outro à esquerda, e Jesus no meio. Assim se cumpriu a escritura que diz, e foi computado entre os iníquos. Jesus, porém, dizia, Meu Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira frase. Depois de o terem crucificado, tomaram os soldados os seus vestidos, dividindo-os em quatro partes, uma para cada soldado. Porém, como a túnica era inconsútil, de um só tecido, de alto a baixo, disseram eles entre si: Não a rasguemos, mas deitemos sortes para ver a quem há de tocar. A fim de que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si os meus vestidos e deitaram sorte sobre a minha túnica. Assim, pois, fizeram os soldados e, sentando-se, puseram-se a guardá-lo. Era então a hora terça. Ora, Pilatos tinha escrito e colocado no alto da cruz, acima da cabeça de Jesus, uma inscrição que indicava o seu crime: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram essa inscrição, porque era perto da cidade, o lugar onde foi Jesus crucificado. E ela estava escrita em hebraico, em grego e em latim. Mas os pontífices dos judeus disseram a Pilatos: Não deveis escrever Rei dos Judeus, mas que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: O que eu escrevi, escrevi. Estava o povo olhando de pé, e os que passavam blasfemavam dele, sacudindo a cabeça e diziam: Ó tu que destróis o templo de Deus e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Também os príncipes e os sacerdotes, os escribas e os anciãos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o rei de Israel, que desça agora da cruz e nós acreditaremos nele. Também o insultavam os soldados que, aproximando-se, lhe ofereciam vinagre, dizendo: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E estes mesmos impropérios que lhe dirigiam os ladrões que estavam crucificados com ele. Mas enquanto um dos ladrões blasfemava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, o repreendeu o outro, dizendo: Tu não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Nós outros, sem dúvida, sofremos com justiça, porque recebemos o digno castigo das nossas obras, mas este não fez mal nenhum. E dizia a Jesus: Senhor, lembrai-vos de mim quando chegardes ao vosso reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra. Era quase a hora sexta, e as trevas cobriram toda a terra até a hora nona, e escureceu o sol. De pé, junto da cruz, estavam a mãe de Jesus, Maria, a irmã de sua mãe, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e ao discípulo amado que ali estava, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Terceira palavra. E desde aquele instante a tomou o discípulo em sua casa. Quase à hora nona, clamou Jesus com um grande brado, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é: meu Deus, por que me abandonastes? Quarta palavra. Alguns dos que ali estavam e o tinham ouvido disseram: Ele chama por Elias. Sabendo Jesus que estava tudo consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Ora, havia ali um vaso cheio de vinagre. Imediatamente correu um dos soldados a tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre e, colocando na extremidade de uma cana, lhe dava a beber. Mas os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias o vem livrar. Tendo tomado o vinagre, disse Jesus: Tudo está consumado. Desculpa, tenho sede a quinta palavra, né? Tudo está consumado, sexta palavra. Depois, lançando de novo um grande grito, disse: Meu Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, inclinou a cabeça e expirou. Esse, pessoal, é o relato tomado dos quatro evangelhos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de voltar ao início, para nós tratarmos alguns dos elementos da paixão, que vão ser importantes para nós depois fazermos o nosso estudo dessas sete palavras. Aqui, nós vemos, né, no primeiro, no, logo no início do relato, nós vemos que nosso Senhor, carregando a sua cruz, foi a um lugar chamado Calvário, em hebreu, Gólgota. Segundo a tradição judaica, foi nesse lugar que foi enterrado Adão. É por essa razão que, em muitas cruzes, nós encontramos uma caveira ao pé da cruz de Cristo. Né? Claro, aqui não é dogma de fé, mas era tradição que ali estava enterrado Adão, e o sangue de Cristo jorrou, né, também sobre os ossos de Adão, digamos assim. Assim, purificando Adão, o sangue do Cordeiro purificando o pecador. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui: acompanhava-o, o terceiro parágrafo, acompanhava-o uma grande multidão de povo e de mulheres que, batendo nos peitos, lamentavam. Aqui, por que isso é importante a gente tratar? A lei judaica proibia que se mostrasse qualquer tipo de compaixão a um condenado. Então, essas mulheres estavam contra a lei. Na lei judaica, certo? A lei, digamos, não a lei mosaica, mas a lei que os judeus praticavam então, né? A lei rabínica. E elas choravam, então, por um condenado contrário à lei. Nosso Senhor, no entanto, vendo-as nessa circunstância de choro, ao invés de, enfim, aceitar o compadecimento delas, as pede para que deixem de chorar por ele. Ou seja, ele esquece de si mesmo e pede para que elas chorem por si e por seus filhos. O texto do Evangelho continua, né? Porque virá um tempo que se dirá: bem-aventurados os ventres estéreis e os peitos que nunca amamentaram. Essas mulheres, muitas delas, iriam assistir à queda de Jerusalém, ali no ano, na década de 70 depois de Cristo, década, na década, enfim, no ano 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém. E a cidade foi sitiada, muita gente morreu, ou por fome ou pela espada. Então, aqui Nosso Senhor esquece de si mesmo e pensa apenas nas dores alheias. É uma coisa que vai nos ajudar depois também na meditação das sete palavras. Chegando ao lugar chamado Gólgota, né, o Calvário, deram para Nosso Senhor beber vinho misturado com mirra e fel. Essa bebida, vinho misturado com mirra e fel, era comumente dada pelos romanos a quem ia ser crucificado. Era uma bebida, digamos, um painkiller. Ela reduzia as dores, certo? Ela funcionava, de certo modo, como um anestésico.
Analgésico.
Um analgésico, um anestésico. Ela fazia com que o crucificado sentisse menos dor. E assim ficasse mais tempo na cruz. Porque o objetivo da crucificação não era apenas a morte, mas era a morte por humilhação. A pessoa ficava nu na cruz, havia sempre esse quadro em cima da cruz dizendo qual era o crime que tinha sido cumprido para que as pessoas vissem. Essa pessoa, as crucificações aconteciam. Desculpem, aconteciam ao redor da cidade de Jerusalém. Toda vez que fala aqui da cidade, é da cidade de Jerusalém. Era após os muros, mas era em um lugar de grande trânsito. O objetivo era mais disciplinar do que, digamos, punitivo. Era mostrar. Era similar, por exemplo, como durante a Idade Média nós vimos as pessoas sendo enforcadas e ficava o corpo, até ser comido pelas aves de rapina, à mostra. Tinha um pouco essa ideia, né? Então, um crucificado costumava demorar bastante para morrer. Porque, em primeiro lugar, em geral, eles eram amarrados e não pregados. Havia crucificados pregados, mas eram entre os piores, os maiores criminosos. Eles eram pregados, né? Nas pesquisas arqueológicas, se encontraram pessoas com pregos nos punhos. Mas era menos frequente. O mais frequente era que fossem amarrados à cruz. E ali ele morria, o condenado morria por falta de ar. Porque ele estava numa posição que anatomicamente para respirar era muito difícil. Ele precisava se esforçar, empurrar-se com os pés e com os braços para poder conseguir respirar. Uma hora a pessoa ficava exausta, ela não conseguia mais fazer esse movimento de se erguer da cruz para respirar e morria asfixiado. Então, o suplício da cruz não era um suplício, digamos, de sangue apenas, né? Os que eram crucificados com pregos, esses sim, em geral morriam também com a hemorragia. Mas a ideia do crucifixo não era bem essa. Então, para evitar que o doente, né, o condenado morresse logo, se dava essa solução de vinho com analgésico, um anestésico. Eu acho que seria mais um anestésico. Ele sentiria menos a dor, ele seria, digamos, imune a algumas das dores da cruz e assim ele resistiria muito. É por essa razão, por exemplo, que na Paixão de Cristo, Nosso Senhor morre, e eu explico depois por que ele morre logo, mas os dois ladrões que estavam pregados ao seu lado, eles não morrem na cruz, eles morrem quando se quebra as pernas, porque com as pernas quebradas ele não ia ter mais um impulso, né, a força de empurrar com os pés para se levantar e respirar, e assim somente dependeria da força dos braços. Rapidamente ele ficava exausto e morria mais rápido, né? Por isso que quebravam as pernas dos bandidos presos na cruz para que ele morresse logo. Nosso Senhor morreu rápido Porque a cruz é, digamos, a coroa dos seus sofrimentos. Ele já tinha sido flagelado quase até a morte antes. A flagelação de Cristo foi a flagelação romana de punição, não foi a de preparação. Qual a diferença? Pilatos não queria mandar matar Nosso Senhor, ele queria livrar Nosso Senhor. A gente percebe isso. Ele condena Nosso Senhor por respeito humano, por medo dos judeus. Mas ele não queria, né? Então ele manda Nosso Senhor para ser flagelado, e a flagelação acabava quando a pessoa estava quase morta. O objetivo de Pilatos talvez fosse, isso aqui é na opinião de Santo Ambrósio, o objetivo de Pilatos era mostrar que Cristo já tinha sofrido bastante e o povo ficasse insatisfeito de ver um homem todo ensanguentado. Essa é a primeira razão pela qual Cristo morreu logo. Ele já estava praticamente morto antes da cruz. Ao ser pregado, todas as suas chagas já estavam vertendo sangue há muito tempo, ele já estava com dor há muito tempo. Então a cruz apenas acelerou esse processo de morte dele. Por isso que ele morreu em 3 horas. Enquanto os outros morreram apenas depois que se lhes quebraram as pernas. A segunda razão pela qual Cristo morreu, digamos, rápido, né, embora 3 horas não seja uma coisa rápida, mas em comparação, por exemplo, aos ladrões, era pela sensibilidade do seu corpo. Ele, sendo Deus, encarnado, tinha um corpo, digamos, mais sensível, porque era livre, era purificado, digamos, das dificuldades, das restrições que nós temos pelos nossos sentidos. Então, não é que Cristo era um super-homem. Pelo contrário, o corpo de Cristo era igual ao corpo de qualquer homem. Mas ele era mais sensível, certo? Ele era mais sensível à dor. Ele era mais sensível ao frio, por exemplo, do que outros, pela sua sensibilidade, pela sensibilidade do seu corpo. Certo? A terceira razão é que com esse tormento na cruz, Nosso Senhor quis nos ensinar algumas coisas. Nós iremos ver isso na quinta palavra. Então, muito bem, veja o que interessante, né? Claro, nós estamos vendo aqui um relato, estamos analisando-o, mas não percam a consciência de que isso aqui é o relato da paixão, da morte do nosso Deus. Prepararam essa solução analgésica, né, anestésica, para Nosso Senhor. Ele provou, como faziam todos os. Não é que ele provou, mas assim, colocaram a sua boca e ele deixou os seus lábios serem tocados pela aquela esponja que continha essa solução, mas ele recusou-se a beber. Por que que Cristo recusou-se a beber? Os santos explicam, né? Cristo se recusou a beber porque ele tinha um desejo de fato de perecer, de padecer com perfeita consciência e sofrer as dores que fossem necessárias. Não é porque apenas, enfim, havia um sabor desagradável no fel. Ah, deram um fel ao Nosso Senhor porque era ruim e ele não quis tomar, não. Mas é porque aquela bebida embriagava e fazia com que não se sentissem as dores, e Cristo não queria. Ele queria padecer aquelas dores em perfeita consciência. Guardem esse dado. Ok? Então, Nosso Senhor fala, vendo aquela circunstância, logo após ser pregado à cruz, ele diz a sua primeira palavra: Meu Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Vamos já analisar cada uma delas. Depois, dividem, né, os soldados dividem entre si as túnicas. A túnica de Cristo. A túnica de Cristo era inconsútil, né? Ela era feita de uma. Ela não tinha costura. Ela era toda tecida, dos ombros até os pés. Então, aqui é um símbolo da unidade de Cristo, da unidade dele enquanto Deus e homem, né? Duas naturezas, mas é uma só pessoa. E também é um símbolo da unidade da igreja. Aqui é de Santo Afonso. Os soldados, eles não quiseram rasgar essa túnica de Cristo, né? Que simbolizava ali a igreja. Os hereges a rasgaram. Então, essa é um pouco a argumentação de Santo Afonso, como a heresia, ela é a pior do que o deicídio. Isso aqui talvez seja mais uma questão de curiosidade. Que mais? Aqui no primeiro parágrafo, né, nós vemos que, logo após dividirem entre si as vestes, Nosso Senhor ficou nu. Nos ícones, nós vemos ele sempre com essa roupa de baixo, certo? Mas isso aqui é em respeito, é, digamos, um ato de reverência a Nosso Senhor. Na cruz, Nosso Senhor foi pregado nu, como era o costume entre os romanos. Aqui tinha realmente um objetivo de humilhação. Então, desde o início da paixão de Cristo, até o fim, digamos que a marca mais sensível é a humilhação. A cruz é a perfeita humilhação. Cristo escolheu morrer na cruz por conta que aquele suplício era o que era mais humilhante. Tá certo? Então, isso para nós é importante. Nosso Senhor foi pregado à cruz nu. E era a hora terça. A hora terça, que é uma divisão da cultura romana, a hora terça compreendia das 9 da tarde até as 12 horas. Certo? Então, Nosso Senhor foi condenado à morte às 9 horas, na hora terça, só que a hora terça durava de 9 às 12. Então, aqui Nosso Senhor foi pregado, segundo a tradição, por volta de meio-dia. Tá certo? Foi quando ele foi pregado à cruz. Como é que foi pregado Cristo à cruz? Ele levou a cruz inteira aos ombros? Segundo o costume romano, a cruz tinha mais ou menos 15 pés e era feita normalmente de pinho. Então, uma cruz de 15 pés é mais ou menos pouco mais de 4 metros, né? Nosso Senhor não conseguiria carregar 4 metros de pinho nas costas, sobretudo após a sua flagelação. Então, o que que Nosso Senhor carregou? Ele de fato carregou a sua cruz? Carregou. Mas, pelo consenso dos padres, ele carregou apenas a haste lateral. Isso para nós também é muito importante. Então guardem isso. Depois eu vou voltar para essa informação. Cristo carregou a parte lateral da cruz, ok? Onde foram pregados os seus braços. E ele carregou essa parte no ombro, né? Há alguns padres da igreja, eu consigo aqui pensar em Tertuliano, que disse que Nosso Senhor foi amarrado à cruz. E por essa razão, as suas quedas eram muito mais dolorosas. Porque quando ele caía, ele não tinha as mãos para parar. Então, ele caía de rosto no chão. E por essa razão, ele quebrou o nariz. Enfim, foi muito mais sofrimento nesse ponto. Mas essa posição, digamos que não seja um consenso. Mas parece ser, digamos, condizente com a maneira que os romanos faziam ali na região da Palestina, né? Então, é razoável nós pensarmos que Cristo carregou a cruz amarrado a ela, como se fazia costumeiramente, e por essa razão as suas quedas têm um peso muito maior. Guardem também essa informação. Tá certo? Que mais? Escreveram, né, no alto da cruz, colocaram essa placa no qual escreveram Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E aí houve toda uma discussão entre os príncipes e os sacerdotes, que eram, digamos, os grandes levitas, né, os principais sacerdotes, os líderes sacerdotais ali dos judeus, dizendo: não, não coloca isso, porque ele não é rei dos judeus, mas sim, ele disse: eu sou o rei dos judeus, esse é o crime dele. E Pilatos disse essa frase: o que eu escrevi, eu escrevi. Então, Pilatos, mesmo sendo mau, aqui escreveu uma verdade. Ele foi um instrumento de escrever uma verdade. Cristo, de fato, é rei. Reconhecidamente, escrito na sua condenação. Ele morreu sendo reconhecido como rei dos judeus. Essa placa foi escrita nas três línguas, né? A língua hebraica, a língua grega e a língua latina, né? Hebraico, grego e latim. O hebraico era uma língua, digamos, teológica. Não era falada pelo povo, era a língua dos sacerdotes. O grego era a língua, digamos, comum ali do império, né? O grego koiné. Era, digamos, imaginem. Acho que hoje não tem uma coisa tão próxima a isso, mas é como se fosse o inglês da época. Só que nós estamos aqui falando de um mundo em que todo mundo falava inglês e se comunicava dessa maneira, né? O grego era a língua do Império Romano ali na região abaixo do Mediterrâneo. Então, aqui a ideia do grego era justamente para que fosse conhecido pelo povo normal, digamos assim. Mas, além de ser essa língua popular, que era o grego koiné, o grego também era a língua dos eruditos, dos filósofos, dos gentios, dos pagãos, né? Então, enquanto o hebraico se dirige aos sábios hebreus, judeus, o grego se dirige aos sábios pagãos. E o latim era a língua dos senhores, era a língua da nobreza romana, do império. Ao escrever na cruz em três línguas, na língua hebraica, grega e latina, essa mensagem é dada ao mundo inteiro. Ela é dada aos judeus, por meio dos seus chefes, na língua hebraica, aos pagãos e ao povo, de um modo geral, por meio da língua grega, e aos chefes do Império Romano, aos senhores do mundo, digamos assim. É assim que cita Santo Afonso. A língua latina era a língua dos senhores do mundo. E essas três línguas também são, de certo modo, proféticas, porque o hebraico e o latim foram as línguas de difusão do evangelho, foram as línguas nas quais o evangelho foi pregado, e o latim é a língua da igreja. Veio a ser a língua da igreja. Então, nessas três línguas, a gente encontra essa mensagem: Jesus Nazareno, rei dos judeus, dada a todas as gentes, tanto o povo quanto os senhores do mundo na época. Um ponto que eu gostaria de notar aqui desse slide é quando se fala que as pessoas no terceiro. Deixa eu achar. Tá aqui, olha, que está falando: o povo olhava de pé e os que passavam blasfemavam dele, sacudindo a cabeça. Esse sacudir a cabeça era uma expressão de sarcasmo, ok? Entre os judeus. Não era uma, não era um pouco a nossa cultura é essa, mas para eles tinha um peso muito maior. Então, ao olharem para Cristo e fazerem essa sacudida de cabeça, é uma sacudida parecida com as dos indianos. É mais assim do que assim, né? Essa aqui é, digamos, seja a negação. Essa aqui é um pouco o sacudir de cabeça que menciona a escritura. É uma expressão de sarcasmo, de uma alegria sarcástica. Então, aqui a gente vê um pouco uma amostra sabe, uma alegria, digamos, quase maligna, né? Quase que se diverte no sofrimento de um homem, mais do que isso, no sofrimento de um Deus. Daqui eu queria tirar sobre a questão de São Dimas, né? E aqui tem a segunda e a terceira palavra de Cristo. São Dimas e o outro ladrão, se diz, né, pela tradição, Dimas é o ladrão bom e Gestas é o ladrão mau. Pela tradição, esses dois ladrões trabalharam junto com Pilatos. Cristo, vejam só, Cristo foi preterido a Barrabás. Pilatos não, desculpa, é Barrabás, queria dizer. Então, seriam presos Barrabás, Dimas e Gestas. Como o povo soltou Barrabás, Cristo foi preso, no seu, foi crucificado junto com os bandidos que seriam crucificados com Barrabás. Por que que isso é importante para nós? Porque nessa imagem de Cristo sendo crucificado no lugar de Barrabás, nós já vemos uma imagem sensível do que Cristo fez espiritualmente, ao ser crucificado no lugar de todos nós. Certo? Ao ser crucificado, assumindo uma pena que era nossa, a pena de morte. O pecado gera a morte. Isso ensina as Escrituras, né? O preço do pecado é a morte, diz São Paulo. Então, na imagem nós vemos Dimas e Gestas eram companheiros daquele homem a quem o povo preferiu a Cristo. Cristo morre no lugar de Barrabás. Claro, Cristo seria crucificado de qualquer jeito, mas o fato dele ter sido trocado por Barrabás, ou melhor, de Barrabás ter sido trocado por ele, tem um peso para nós importante. Porque aqui nós queremos entender não apenas o que aconteceu, né? Não ler o texto como os protestantes fazem, mas sim ler como a igreja sempre nos orientou a ler, buscando encontrar nos escritos, no Evangelho, aquelas verdades que mais servem para o nosso crescimento espiritual, que mais servem para nos aproximar de Deus. Saber que Cristo, a imagem de Cristo sendo preso no lugar de, sendo condenado à cruz no lugar de Barrabás, é uma imagem, digamos, muito eloquente do que Cristo fez por nós. Éramos nós que deveríamos ser presos e condenados à morte de cruz, e ele morreu em nosso lugar. Aqui nós temos dois ladrões. E esses dois ladrões para nós são muito importantes, porque um dá a salvação, que é Cristo, um crucificado dá a salvação, que é Cristo, um a recebe, que é São Dimas, um a rejeita, que é Gestas. Isso aqui vai ser muito útil para nós na quarta palavra, tá bom? Então eu estou dando aqui algumas ideias, depois eu vou voltar a elas, mas só para a gente já ficar preparado e perceber esses elementos, porque eu acho que a digressão no início é mais fácil que no fim. Tá bom? Então, por fim, daqui tem a questão do vinagre, né? Nós vamos ver sobre o vinagre na quinta palavra, na Sissio. Mas por que que o vinagre para nós é tão importante? E sempre que havia crucificações, era comum haver o vinagre. Porque o vinagre, ele era utilizado para cauterizar, não sei se essa é a palavra, mas como se fosse queimar as feridas. Ele causava uma dor excruciante que, ora, auxiliava a matar logo o condenado. Ele sentia uma dor tão grande que ele desmaiava e assim não conseguia se levantar para respirar e morria. Ora, servia para amenizar, prolongar a morte dele, porque como aquilo queimava, sob certo aspecto, ia parar de verter sangue. Entenderam? Então, podia ser usado ou para matar de vez, ou para segurar a morte, para que ele não morresse tão rápido. Porque seria usado como uma cura, praticamente, né, para não sangrar tanto, ou uma dor tão grande que a pessoa desmaiava de dor e morria. Para os dois usos, ele era igualmente utilizado. Com o Nosso Senhor tentar oferecer um vinagre. Este oferecer vinagre, São Ambrósio diz que fizeram o que fazem com todos os crucificados. Deram vinagre ao Nosso Senhor em corpo, no seu corpo, não apenas na sua boca. Ou seja, nas suas feridas, aspergiram vinagre, que causaria uma dor excruciante. Mais do que isso, tentaram dar vinagre ali para beber. Quando a gente chegar na quinta palavra, a gente vai ver isso com calma. Tá tudo compreensível até agora? Eu sei que foi uma quantidade de informações um pouco extensa, mas é porque elas vão nos ser úteis e a gente vai voltar para elas depois. Quem pode me responder? Está tudo bem? Está todo mundo comigo ainda? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Não entendi a questão da sensibilidade. Eu não soube explicar. Nosso Senhor, por ser Deus e ter a inteligência mais aguçada, ter a vontade mais aguçada, ele tinha a visão mais aguçada, porque ele estava livre do peso do pecado original. Então ele era mais sensível à dor. Nossa Senhora também. Eles eram mais sensíveis à dor. É isso que eu quis dizer. A dor eles sentiam mais. Doía mais neles do que em outra pessoa. Entendeu mais ou menos a ideia? É basicamente isso, né? O que diz Santo Afonso. Pelo menos ele diz isso. Não sei se é algum outro santo diz, nunca vi, mas Santo Afonso diz isso, que Nosso Senhor, ele, pela sua divindade, pela sua pureza, ele era mais sensível. Exato. O Cristiano resumiu aí, quanto mais algo perfeito, qualquer dano é mais evidente. Uma boa forma de resumir. Muito bem, espero que sejam todos comigo ainda. Vamos seguindo em frente. São Roberto Bellarmino, ele começa o texto, né? Então aqui nós vimos, desculpem, vou fazer uma transição mais suave. Nós vimos aqui então um relato da paixão, né? O que aconteceu desde o momento em que Cristo tomou a cruz sobre as costas até o momento em que Cristo expirou na cruz. Nós não vemos a parte restante porque nós estamos aqui realmente focados na cruz em si. Então, antes de nós vermos essas sete palavras com os seus frutos e características, eu gostaria de tratar o que São Roberto Bellarmino trata. E qual é a importância de nós conhecermos, amarmos e termos gravado na nossa alma a cruz de Cristo? Termos esse momento de fato em nós. Conhecermos, meditarmos, lermos com frequência, sobretudo o relato da paixão de São João, que é, digamos, o mais completo. E de São Mateus, que também é bastante profundo, né? Todos são excelentes, mas o São João é o que vai, digamos, mais profundamente, ele é o que trata com mais profundidade de todas as coisas. Só um minutinho. Desculpa, enchei um aspirador aqui que estava me deixando doido. Então, o que que diz São Roberto Bellarmino, né? Ele comenta sobre as quatro profecias. Aqui, ele, na verdade, elenca, categoriza todas as profecias que foram feitas no Antigo Testamento sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver quando é que eu vou chegar nisso. Ele, na verdade, divide essas profecias em quatro grandes grupos. O primeiro grande grupo de profecias eram as profecias que tratavam sobre os ensinamentos e os sermões que o Filho do Homem teria, né? Que Cristo, o Messias, faria, os seus sermões e os seus ensinamentos. A segunda profecia era sobre as orações ardentes que esse Messias faria a Deus, ao Pai. A terceira é dos grandes tormentos que esse Messias suportaria. Aqui já vem a nossa mente aquele trecho de profeta Isaías, né, sobre o homem das dores. E a quarta profecia era sobre as obras, os milagres, enfim, as ações sublimes que esse Messias ia realizar. Ao longo de sua vida, Nosso Senhor pregou muitos sermões, deu muitos ensinamentos, rezou muitas vezes, passou por dores muito grandes, né? Não só na agonia do orto e na sua paixão, mas durante a sua vida. Ele várias vezes teve que fugir para não ser morto. Ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi desprezado. Quando ele ensinou sobre a Eucaristia, muitos abandonaram. Isso aqui era um tormento, era um sofrimento. Nosso Senhor passou fome. Nosso Senhor, no deserto, né? Nosso Senhor fez jejuns. Nosso Senhor, ele passava, alguma necessidade. Ele não era um homem rico. Nosso Senhor teve sede durante a sua vida, né? Ele pediu à samaritana, por exemplo, água. Enfim, a vida toda e os milagres que ele realizou, ele curou, restaurou a visão aos cegos, ressuscitou mortos. Então, ele fez obras. Ele cumpriu as profecias em toda a sua vida. Mas foi em particular na cruz. Foi na cruz que ele, de fato, consumou essas profecias inteiras. Então, na cruz que ele realizou, que ele teve o seu principal sermão. Essas sete palavras que nós vamos ver, elas têm resumidas em si a doutrina de nosso Senhor. Os frutos que elas despertam em nós, ou melhor, que elas têm a intenção de despertar em nós, eles são suficientes para a nossa vida espiritual como um todo. Então, o sermão que nosso Senhor deu na cruz, no púlpito da cruz, nas palavras de Santo Agostinho, foi o seu sermão mais elevado, mais até que o Sermão da Montanha. Até pela sua gravidade, era o sermão de um Deus pregado à cruz, morrendo. As orações que Deus, que Cristo fez durante a sua paixão foram as mais ardentes, no orto, sobretudo, mas na cruz, a gente vê ali durante aquele período de trevas, pouco após o início da crucifixão, né, ainda ali por volta da hora terça, ainda por volta de meio-dia, Nosso Senhor, por sua obra mesmo, houve o que se chama do lamento da natureza, que é quando o mundo inteiro foi envolvido em trevas, em uma escuridão. Então ficou tudo escuro. Nesse momento, Nosso Senhor estava em silêncio. A gente não tem palavras dele durante essas 3 horas. O que que ele estava fazendo? Ele estava em conversa com o Pai. Ele estava em oração. Os tormentos que Nosso Senhor suportou, durante toda a vida ele suportou, mas na cruz muito mais. As obras que ele realizou, a obra que Cristo realizou na cruz foi a maior de todas. Ele redimiu o gênero humano. Ele destruiu o poder do inferno. Ele perdoou o pecado original. Certo? Então, essa é a razão pela qual tanto nos importa, tanto nos interessa a compreensão, o estudo, o amor à cruz. Muitas vezes criticam os católicos mais tradicionais dizendo: ah, o Cristo está ressuscitado, né? Vocês falam muito de cruz. É verdade, Cristo está ressuscitado e nunca mais vai morrer. Ele ressuscitou para sempre. Está vivo. Mas foi na cruz que ele realizou as suas maiores obras. Foi na cruz que ele deu os seus maiores ensinamentos. Foi na cruz que ele nos ensinou melhor a rezar. Foi na cruz que ele fez, suportou os maiores tormentos por amor a nós. Por essa razão que na cruz está o nosso amor. Não lembro quem disse isso, mas acho que. Enfim, foi um santo padre da igreja. Mas ele disse: meu amor está crucificado. Porque, de fato, embora Cristo esteja vivo, gloriosamente vivo, jamais vai sofrer, jamais vai morrer de novo, foi nessa imagem da cruz, no qual mais perfeitamente a gente percebe o amor dele por nós. Então, isso para nós é muito importante. Vamos então, pessoal, às sete palavras. Nós podemos dividir as sete palavras em dois grupos. As três primeiras e as quatro últimas. As três primeiras palavras, elas falam sobre nós. E cada uma delas inspira uma virtude. Ok? A primeira palavra, então, Pai, perdoai-lhes que não sabem o que fazem. Ela fala sobre nós, né? Ele está falando sobre os seres humanos, sobre os outros, sobre o povo, né? E essa palavra Cristo dirigiu para aqueles que eram seus inimigos. A segunda palavra, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nosso Senhor também dirige para nós, é sobre nós, né? Ele está falando sobre o ladrão, o bom ladrão. E essa frase ele dirige para os seus amigos. A terceira palavra, mulher, eis o teu filho, e filho, eis tua mãe. Ele dirige ao mesmo tempo para o maior dos seus amores e o maior amor do seu amor. Essa é a expressão bonita de São Bernardo. a igreja, que era maior, a Nossa Senhora, que era maior dos seus amores, e a igreja, que era o maior amor dos seus amores. Ou seja, o maior amor de Nossa Senhora é a igreja. Ele dirige essa palavra a ela, Nossa Senhora, e à igreja. Né? Mulheres, o teu filho, filho, eis a tua mãe. Vamos ver uma por uma depois com calma. Entre as três primeiras palavras, esse grupo de palavras que trata sobre nós, e as quatro últimas palavras, há 3 horas de silêncio. Isso para nós é muito importante. Porque o que que nosso Senhor estava muito vivo em cima sobre a cruz. Uma das razões pelas quais as pessoas se espantavam é porque quando uma pessoa estava crucificada, ela não tinha fôlego, ela não conseguia falar. E nosso Senhor falava, e mais do que isso, ele dava gritos, né? Ele deu gritos, pelo menos dois. Meu Deus, por que me abandonastes? E Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas duas palavras, Cristo gritou, segundo o que diz o Evangelho. Então, as pessoas se espantaram, o Evangelho mesmo diz isso, né? As pessoas se espantavam vendo. Então, nosso Senhor ali estava falando, estava ensinando, mas em 3 horas, nosso Senhor ficou calado. Isso aqui para nós talvez seja o principal ensinamento das sete palavras. É a palavra que, na verdade, não existiu, é o silêncio. Porque durante esse silêncio é que nosso Senhor verdadeiramente ensina a principal virtude que ele quis ensinar na cruz, é a humildade, como nós iremos ver nas próximas palavras. Então, o primeiro grupo, né, são as três palavras que fala sobre nós, o segundo grupo é digamos, o silêncio, e o terceiro são as palavras que Cristo fala sobre ele mesmo. Cada uma dessas palavras tem como objetivo despertar em nós um fruto, uma virtude. Vamos ver depois. A primeira palavra é: meu Deus, por que me abandonastes? A segunda é: tenho sede. A terceira é: tudo está consumado. E a quarta, por fim, é: Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vamos agora, então, analisar palavra a palavra, tentar extrair o que for possível para nosso próprio crescimento, nosso próprio, enfim, avanço espiritual. Tentar encontrar essas verdades que nosso Senhor deixou escondida para que os santos percebessem e nos ensinassem. Né? E aqui eu estou apenas servindo como mediador entre esses santos e nós todos. Né? Só li o que eles falaram e estou aqui explicando. Nada disso aqui da minha cabeça, graças a Deus. Então vamos à primeira palavra. Pai, perdoai-lhes que não sabem o que fazem. A primeira coisa que os santos comentam sobre essa frase é como o nosso Senhor, nesse momento, chama Deus de Pai. É claro que nosso Senhor chamou Deus de Pai muitas vezes, mas em outros momentos na cruz, nosso Senhor chama Deus de Deus, não de Pai. Na sua vida também ele chamava de Senhor ou de Deus ao invés de Pai. Então os santos acabam se delongando para explicar por que que Cristo falou: Pai, perdoai-lhes. E aqui explica São Roberto Bellarmino, a ideia é que nosso Senhor queria pedir a Deus Pai o mesmo perdão que ele estava dando. Não que houvesse uma diferença, mas isso aqui é para nos ensinar. Entendam, essas palavras todas são para nosso ensinamento. Todas elas. Nenhuma dessas palavras nosso Senhor falou porque estava desesperado, como disse Calvino, porque estava com dor, porque estava sofrendo. Não. Ele só estava sofrendo, sem dúvida. Mas todas as palavras, tudo que nosso Senhor disse na cruz foi para nos ensinar. Tá certo? A cruz, por isso, é o maior dos sermões. Porque ali todos é ensinamento. Então, nosso Senhor chama Deus de Pai para pedir a Deus Pai a benignidade de um pai e não a severidade de um juiz. Assim diz São Roberto Bellarmino. Nós vamos ver por que daqui a nesse slide mesmo, por que isso é tão importante. E vem a segunda pergunta: por quem que Cristo rezou? Quem são esses "eles não sabem o que fazem"? Se a gente for parar para pensar, algumas pessoas ali sabiam o que estavam fazendo. Os grandes sábios da lei judaica, eles sabiam que aquele era o Messias, porque ele cumpriu as profecias, ele tinha as marcas do profeta, né, que estava previsto, ele curava os doentes, ele devolvia a visão aos cegos, ele ressuscitava os mortos, ele, enfim, fazia o bem. Ele provava por milagres o seu poder, a sua missão. Então, esses judeus, ainda que não aceitassem como Cristo, em parte por um desejo, digamos, mundano, material, de querer receber, de querer ter as benesses humanas, né, o reino na terra, a restauração política do reino de Israel. Eles sabiam que aquele homem era justo em primeiro lugar, e eles sabiam que aquele homem era Deus. Então, será que Cristo, quando reza, reza por eles também? Porque eles sabem o que fazem, né? Eles sabiam o que estavam fazendo. Talvez eles não tivessem uma noção completa, mas eles sabiam o que estavam fazendo. Então fica essa dúvida. Também depois vem a dúvida: será que Cristo estava rezando pelos romanos? Será que Cristo estava rezando pelos carrascos, né? Quem de fato pregou ele à cruz? Quem levantou o madeiro da cruz? A pessoa era pregada e erguida. E encaixava, né, num vale que tinha. Será então que era para essas pessoas? Os santos nos explicam: Cristo estava rezando por todos nós. Estava rezando pelos judeus, que embora soubessem, não sabiam perfeitamente, estava rezando pelos romanos, mas em particular, Cristo estava rezando por aqueles a quem o Pai perdoou, nós. Né? Se nós estamos aqui, é pela graça de Deus. Foi pelo perdão de Deus, porque todos nós pecamos. Né? Nenhum de nós aqui pode dizer-se ilibado, inerrante, infalível durante a sua vida. Todos nós, de fato, pecamos. Então, os santos dizem, né, nesse momento, nosso Senhor estava dizendo isso a nós, para nós, sobre nós. Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. Aqui quem comenta é Santo Agostinho. Ó, que coisa espantosa! Eles, os judeus, dizem: crucifiquem-no. E ele, ao Senhor, diz: perdoai-os. Aqui é o ensinamento que Cristo quis nos dar. Enquanto o mundo gritava para que fora com ele, crucifiquem-no, nosso Senhor, esquecido de si mesmo, esquecido das suas dores, nosso Senhor estava em carne viva praticamente, as suas costas tinham recebido a flagelação do flagelo romano. Era uma espécie de disciplina, uma espécie de, enfim, um bastão com cordas. Nas pontas da corda havia ossos, navalhas, pedaços de pedras. Enfim, era uma coisa de fato para machucar, para arrancar carne, para fazer a pessoa ficar à beira da morte. Nosso Senhor recebeu chicotadas com o flagelo romano. E esse flagelo estava roçando na cruz. Imaginem a dor que Nosso Senhor estava sentindo. Em meio a essas dores, nosso Senhor esquece de si mesmo e fala: Pai, perdoai-os. Isso aqui é um ensinamento de nosso Senhor. Claro que essa palavra tem vigor, tem poder. Não é só um ensinamento. O Senhor tá de fato fazendo algo aqui. Mas aqui, mais do que dando o perdão, nosso Senhor nos ensina, nos mostra a imensidão do seu amor. Vejam, pessoal, por um pecado, os anjos foram condenados ao inferno sem volta. É impossível a um demônio, ou os demônios no caso, né? É impossível a um demônio se arrepender. É impossível. Então é impossível Lúcifer, demônio, Satanás, ou os outros anjos, os outros demônios, né? Os outros anjos que caíram e se tornaram demônio, se converterem, se salvarem por causa de um pecado. Eles não têm mais chance nenhuma. Nós, por outro lado, a todos nós foi dado um tempo de arrependimento. Para os anjos foi imediato. Eles pecaram e imediatamente acabou para eles. Para nós temos todo o tempo da nossa vida para que nós nos arrependamos. Após a nossa morte, vai acontecer a mesma coisa com os anjos. De acordo com como estiver nossa alma no momento da nossa morte, assim nós teremos a nossa eternidade. Mas percebam, como a gente poderia dizer, é uma frase ousada, mas nós poderíamos dizer que o amor de Cristo por nós é maior do que o amor de Deus pelos anjos. Porque aos anjos ele não perdoou. Aos demônios, né? Ele não perdoou. Mas a nós ele perdoa dando esse tempo. Em meio a todos os sofrimentos que eram reais, né? Cristo, apesar de ser Deus, sentia as dores, e como eu falei, mais ainda, as dores doíam mais do que em um homem normal, um homem que não fosse Deus, né? No meio de todo aquele tormento, Cristo ainda pensava em nós. Quando a gente está com uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor de ouvido, a gente não consegue pensar em nada. E Cristo, no meio de todas aquelas dores, pensou em nós. Isso aqui tem um objetivo. Né? Nosso Senhor fala essa frase em alto tom para que nós conheçamos a imensidão desse amor dele por nós. Com isso, ele quer nos ensinar uma coisa. E esse é o fruto que a gente tira dessa primeira palavra. O fruto que nós temos, o que é que nós tiremos é a caridade. Então, nessa frase, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Nosso Senhor falou essa frase para que nós, percebendo, imitando-a, meditando nela, deixássemos crescer em nós, com o auxílio da graça, logicamente, deixássemos crescer em nós esse amor, essa caridade para com Deus, de vê-lo naquela circunstância, naquela situação, todo chagado, coberto de sangue, humilhado, desprezado, vê-lo naquela circunstância, ter pena, querer devolvê-lo, né, querer consolá-lo, digamos assim. Então, amor em primeiro lugar, caridade em primeiro lugar para com Deus, e em segundo lugar para com o nosso próximo. Se Cristo, que sofreu muito mais do que qualquer um de nós vai sofrer na vida toda, pede a Deus Pai, no meio dos seus maiores tormentos, o perdão àqueles que o perseguiram, quanto mais nós não deveríamos também aprendermos a pedir perdão por aqueles que nos perseguem e nos fazem mal. São Roberto Bellarmino então completa, né, essa primeira meditação explicando quão profundo é o ensinamento de Cristo sobre a caridade. Porque muitos daqueles não mudaram. A gente muitas vezes, é que me perdoem se parecer que é uma pregação, não é a intenção, tá? Mas me parece a consequência, vou falar agora, me parece uma sequência natural dessa análise. Quanto de nós deixamos a caridade para com uma pessoa ou desistimos facilmente por não ver que a pessoa está melhorando? Por pensar que a caridade vira fraqueza e que a gente começa sendo caridoso, sendo paciente, pedindo perdão no nome, no lugar da pessoa a Deus, pedindo para que Deus o perdoe, sendo, sabe, de fato, suportando as perseguições de fato, com paciência e caridade, quantos de nós nos sentimos tentados a pensar, nossa, isso aqui é perda de tempo, porque ninguém, essa pessoa não está melhorando, ela não está recompensando, ela não está devolvendo o bem que eu estou fazendo a ela. E desse pensamento, né, dessa ideia, nós podemos tirar uma lição dessa primeira palavra de Cristo. De fato, muitos a quem nosso Senhor falou, perdoar-lhes porque não sabem o que fazem, foram perdoados, mas não mudaram. O primeiro exemplo é o ladrão, né? O bom ladrão foi perdoado naquele momento e ganhou o céu. Para ele, a caridade de Cristo não foi, digamos, um motivo para que ele ficasse mais insolente. Como foi para o mau ladrão. Né? O mau ladrão, a caridade de Cristo fez que ele, quando ele falou, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem, aí que o mau ladrão realmente foi para cima e blasfemou. Para o bom ladrão, não, ele se converteu. Ou seja, qual é a lição que a gente tira disso? A nós cabe fazer o que Cristo fez, imitá-lo, rezar pelos que nos perseguem, perdoá-los e realmente viver a caridade, né? Ardentemente. Se aquilo vai dar num bem ou no mal, se a gente vai ser mais chicoteado ainda, se a gente vai ser mais humilhado ainda, ou se aquela atitude vai trazer um bem, não depende de nós. Isso que nos ensina a primeira palavra. Nem todas as águas podem afogar esse amor, diz o Cântico dos Cânticos. São Roberto Bellarmino aplica essa frase a essa primeira palavra. Aqui as águas são o símbolo desse sofrimento, dessas perseguições que Cristo passa. Nenhuma água conseguiria apagar essa chama da caridade, né? Os perseguidores de Cristo são incapazes de derrubar a sua caridade. Assim também deve ser conosco. Esse é o fruto da primeira palavra. Um chamado, né? Se nós meditarmos nessa palavra e nos entregarmos a ela e fizermos o que Cristo nos pede por ela, gera em nós a caridade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, tá bom? Se algo não ficou claro. Vamos para a segunda palavra. Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que bonito que disse Santo Agostinho. Temos diante de nós três homens pregados na cruz. Um que dá a salvação, um que a recebe um que a perde. Aqui Cristo que já nos dá uma lição, né, nessa circunstância. Né? Não é o fruto propriamente da palavra. O fruto dessa palavra é outro. Mas aqui Cristo já nos dá uma lição, que está até relacionada. Todo mundo tem a sua cruz. Os bons têm a sua cruz, os maus têm a sua cruz. Para uns, a cruz é salvação. São Dimas, na sua cruz foi salvo. Gestas, na sua cruz foi condenado. Um rejeita a graça, outro a aproveita. Um imita Cristo no sofrimento e na paciência. O outro se revolta contra o castigo que recebe devidamente pelo pecado. Isso aqui nos ensina muita coisa. Então veja como numa frase só, né? Amen dico tibi, odi me conires in paradiso. Só essa pequena frase nos ensina tanta coisa. Todos nós teremos uma cruz. Independente de sermos bons ou maus, os maus também têm a sua cruz. Então, às vezes, a vida cristã, ela é muito pesada para nós, né? Ela é cansada. A gente acaba abrindo mão de muitas coisas. A gente acaba vivendo de uma maneira que não parece ser a mais fácil. A gente se afasta de coisas que às vezes até são legítimas, mas que nos tornam mais indispostos a Cristo. Então, de fato, às vezes parece que a vida cristã é uma cruz, mas Cristo nos ensina isso. Há três cruzes. Uma dá a salvação, é a cruz de Cristo. Em uma, se aproveita essa salvação, é a cruz de São Dimas. Na outra, não se aproveita essa cruz e se perde tudo. É a cruz de Gestas. São Dimas também nos dá um exemplo nessa segunda palavra. Porque São Dimas seguiu o itinerário da alma que se salva. Ele, em primeiro lugar, acreditou. Né? A tradição diz que quando ele ouviu, no Evangelho de São Mateus, a gente vê, os ladrões blasfemavam contra Cristo. E aí Cristo fala a primeira palavra: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. De tal maneira, São Dimas é tocado por essa frase que ele acredita. De fato, esse homem que está aqui no meio dessas dores todas é capaz de pensar isso, esse homem de fato é Deus. Então ele acredita. Quando ele acredita, ele se arrepende. Quando ele se arrepende, ele confessa. Qual é a confissão de Dimas, né, de São Dimas? É quando ele fala assim: Não temes a Deus, tu que sofre o mesmo castigo? Nós merecemos, mas este não fez nenhum mal. Então ele se arrepende do que ele faz, ele aceita a culpa, ele aceita a pena do pecado e ele confessa. Nós merecemos. Eu mereço esse sofrimento. Ele não. Nessa ação, ele confessa o seu pecado e ele prega, ele ensina o outro ladrão. Mais do que isso, São Dimas ama a Nosso Senhor e fala: Lembra-te de mim no teu reino. Pessoal, pensem um pouco nisso. Nós estamos falando de um ladrão que provavelmente viveu uma vida ruim, bem ruim, recheado de pecado. Que, enquanto está sendo morto, está padecendo o suplício da cruz, vê ao seu lado esquerdo um homem arrebentado, coberto de chagas, humilhado, que blasfemam, que cospem nele, né? Um homem, de fato, das dores, do qual ninguém olharia e pensaria: não, de fato, esse aqui é Deus. Vejam, entre os apóstolos e discípulos, tendo visto os milagres que Cristo fez, muitos não acreditaram. São Dimas não viu milagre nenhum. Ele se abre a graça é fecunda nele, ele se arrepende, ele confessa e ele confia: Lembra-te de mim no teu reino. Que reino? É um homem que está morrendo na cruz como um indigente, né? Sabe, como diz Isaías, é escória. Pensávamos que ele era escória da humanidade. De fato, Cristo assumiu um pouco essa ideia de escória. E esse homem, São Dimas, olha para essa escória e fala: Lembra-te de mim no teu reino. É uma profissão de fé das maiores que a gente encontra. Eu acho que é a maior profissão de fé que nós encontramos nos evangelhos. É muito maior, por exemplo, que a de São Tomé, que acreditou depois que viu, que tocou, etc. Então, a confiança de São Dimas é impressionante. e ele confia, ele pede, ele reza, e por ter rezado, ele se salva. No adágio de Santo Afonso. Quem reza se salva. Quem não reza se condena. Nessa imagem de São Dimas, a gente vê a profundidade da misericórdia de Cristo. Que mesmo aquele homem sendo o pior dos pecadores, até então, uma vez que é tocado pela graça, se arrepende, se confessa e faz um ato de amor, é acolhido com muito mais do que pediu. Vejam só, eu vou até pular isso aqui, depois eu volto. São Dimas pediu: lembrai-vos de mim no teu reino. Ele só pediu uma lembrança, só pediu que Cristo lembrasse dele. E Cristo retorna a São Dimas: hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele pede uma coisa pequena, digamos assim. E Cristo devolve, ele dá tudo, né? Cristo dá tudo. Cristo se dá. O paraíso é propriamente a posse de Deus. Então Cristo se dá a São Dimas. Ele dá como bem absoluto a São Dimas. Vejam, espero que não dê problema aqui que eu vou pegar aqui a linha de pensamento. Bom, pessoal, tentando voltar um pouco ao que eu estava dizendo, né? São Dimas, então, para nós é esse exemplo, e Cristo, muito mais do que São Dimas pediu, o deu. São Roberto Bellarmino também traz esse pensamento que é muito belo, e se coaduna, se junta com o pensamento da primeira palavra, né? São Nosso Senhor. A todos aqueles que o insultavam, não fala nada. Mas aquele que de fato se confessa a ele, nosso Senhor dá todos os bens. Então, no meio de todas as perseguições que nosso Senhor passou, todas as humilhações, todos os que blasfemavam, nosso Senhor não falava nada. Mas aquele que se confessou, Nosso Senhor abriu sua boca. Não falou nada para os maus, porque é paciente. E falou ao que se confessou, porque ele é bom. Isso aqui é o que nos ensina São Roberto Bellarmino. Muito bem, então vejam. Quando nós pensamos nessa segunda palavra, tem mais uma coisa que eu queria tratar. Nosso Senhor fala amém, né? Em verdade. Essa frase, digamos, seja a realização de uma promessa. Nosso Senhor está fazendo uma promessa a Cristo, a São Dimas. E é dessa maneira que Nosso Senhor se comporta conosco. Quando nós, de um modo sincero, nos entregamos a Ele, Ele faz um compromisso conosco também. Claro, isso aqui é figurado no mérito. Mas, de fato, ocorre na nossa vida espiritual à medida no que nós correspondemos ao princípio ao qual essa frase, essa palavra de Cristo nos direciona. Essa frase, ela trata totalmente sobre a confiança em Deus. E a confiança em Deus, ela, para ser fecunda, ela precisa triunfar sobre uma tendência contrária, que é a confiança em nós mesmos. Porque assim como o fogo e a água não conseguem estar juntos no mesmo tempo, um destrói o outro, assim a confiança em nós mesmos e a confiança em Deus, elas precisam uma aniquilar a outra. Quem ganha é aquela a quem nós vamos nos encaminhar melhor. O fruto que nosso Senhor quer que nós tiremos dessa segunda palavra é esse. É a desconfiança de nós mesmos. É que nós não confiemos nas nossas próprias forças, mas confiemos totalmente na graça. Se São Dimas, na cruz, pensasse nas suas próprias forças, ele se desesperaria, igual fez Judas. Judas, ao ver que Nosso Senhor estava indo ser crucificado, volta ao templo, joga as moedas, as 30 moedas, e vai se matar, vai se enforcar. Ele desespera, ele confia em si. Judas é a imagem do homem que confia em si. São Dimas, ao contrário, reconhecia sua vileza, sua baixeza, que não era ninguém, mas se arrepende e confessa. Confessando-se, recebe tudo de Deus. A graça atua nos humildes. Na verdade, todos eles, se você ver, todas as palavras tratam sobre a humildade, que é a virtude por excelência. Mas aqui a gente tem bem forte isso, o fruto da segunda palavra de Cristo, desconfiança de si mesmo, confiança em Deus. Terceira palavra, mulher, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Antigamente, durante a Baixa Idade Média, muitas vezes retratavam Nossa Senhora desmaiada na frente da cruz. O objetivo dos pintores, claro, o objetivo interno a gente não vai saber, mas pelo menos o que se diz, era que eles queriam mostrar a grandeza do sofrimento que Nossa Senhora passou durante a paixão de Cristo, e por isso retratam ela desmaiando, de dor. É engraçado como uma coisa que, enfim, apenas uma demonstração artística, recebeu tanta censura por parte dos santos. São Roberto Bellarmino censura essa visão. Santo Afonso censura essa visão. Não, Nossa Senhora não desmaiou. Nossa Senhora não se desesperou. Ela não perdeu a razão. Nossa Senhora, diz Santo Afonso, Nossa Senhora sequer chorou. Ela estava, de fato, de pé, junto à cruz, vendo o seu filho. Os dois ali compartilhando uma paixão. A paixão de Cristo, redentora. A paixão de Nossa Senhora, corredentora. Um auxílio. Não que ela, por si mesma, estivesse fazendo uma obra da redenção. Mas ela unindo-se à dor do seu filho, e o seu filho unindo-se à sua própria dor, numa espécie de consolação mútua, Nossa Senhora, de uma certa maneira, participa da nossa redenção. Na terceira palavra, Nosso Senhor fala para ela, em primeiro lugar. Porque ela, diferente do pai, não conseguia entender, ler o que Cristo estava falando, estava pensando, né? O pai, a mente de Cristo era, enfim, visível a mente a inteligência do pai, mas não a Nossa Senhora. Ela, claro, podia supor o que Nosso Senhor pensava, mas ela não tinha como ter certeza, senão pela graça, porque ela não é Deus, ela é um homem. Então essa frase foi para Nossa Senhora. Foi uma frase de Nosso Senhor para Nossa Senhora, que tem um sentido espiritual muito profundo. E vejam que são duas frases, né? Uma, Mater et filius tuus, e a outra, Et mater tua. Uma frase é para Nossa Senhora, a outra é para a sua igreja. Então, Nossa Senhora estava de pé, de fato, oferecendo aquele sacrifício, o sacrifício do seu coração, junto com Nosso Senhor. E aí vem a pergunta: por que que Nosso Senhor chamou Nossa Senhora de mulher? Isso aqui é bastante comum, então eu não vou gastar muito tempo. Nossa Senhora é aqui a mulher. Predita no Gênesis. Colocarei uma inimizade entre a tua, disse Deus à serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Aqui, essa guerra, esse conflito. Essa inimizade dada, feita por Deus, entre a mulher e a serpente, encontram na cruz a sua concretização final. No momento da cruz, enquanto Cristo de fato aniquilava o demônio, Nossa Senhora realizava aquela profecia do Gênesis. Ali ela pisou na cabeça do demônio. Ali ela feriu a cabeça dele, porque foi pela sua obediência, pela sua humildade, que aquilo se realizou. Ela colaborou naquela ação. Ela pisou na cabeça do demônio. Ela, de fato, derrotou. Claro, Cristo que derrotou. Mas ela participou de uma maneira muito especial daquela ação do seu filho. É por essa razão que Cristo chama Nossa Senhora de mulher. Santo Ambrósio gasta um tempo, quando comenta sobre essa palavra, para pensar por que, ou melhor, como que. Como que. Nosso Senhor se dirige à Nossa Senhora, porque eles estavam, digamos assim, como dizer, eles estavam no meio de uma multidão no qual havia muita confusão, muito barulho, né, blasfêmias, gritos. Os ladrões também estavam sofrendo, então eles também provavelmente estavam fazendo barulho. Era uma coisa muito turbulenta e havia os soldados que, como diz o Evangelho de São Mateus, ficaram guardando a cruz de Cristo. Logo no início do Evangelho, do relato da paixão em São Mateus, se diz que estavam todos um pouco afastados, justamente por medo dos soldados. E só depois que, digamos, a coisa já tinha acontecido, que Nossa Senhora, vencendo o medo da morte, então Nossa Senhora se colocou aqui no risco de ser morta pelos soldados, ela avança e se coloca aos pés da cruz junto com as duas mulheres, Santa Maria Madalena e Maria de Cleofas e São João. São os quatro que ficam aos pés da cruz. Santo Ambrósio então explica, né? Nosso Senhor falou isso mais com os olhares do que com as palavras. Ele olhou para Nossa Senhora, ele olhou para São João, ele olhou para Nossa Senhora e falou: mulher, olhou para São João, et filius tuus. E depois ele olhou para São João, olhou para Nossa Senhora e falou: et mater tua. Foi, Nosso Senhor não apontou, ele não tinha como apontar. Então foi com seus olhares, foi com o olhar de Nosso Senhor que ele deu a nós Maria, por mãe, e nos deu a Nossa Senhora por filhos. Santo Afonso comenta que as dores que Nossa Senhora teve aos pés da cruz, desculpem um erro de português, aos pés da cruz, foram as maiores dores passadas por um humano, claro, tirando as dores de Cristo, e que humanamente era impossível sentir aquela dor. Nossa Senhora foi sustentada pela graça para conseguir suportar aquela dor. O sofrimento de Nossa Senhora, no entanto, diferente, por exemplo, do sofrimento de Santa Maria Madalena, de São João, que eram sofrimentos legítimos e que fizeram bem, digamos assim, espiritualmente a eles, o sofrimento de Nossa Senhora não ficou apenas nela, não gerou um fruto apenas para ela, mas de fato, naquele momento, Nossa Senhora estava dando à luz à igreja. Ela, de fato, no seu sofrimento, sentiu as dores que ela não sentiu no parto de Cristo. Nós até estávamos falando isso ontem no curso da consagração, né? Que Nossa Senhora permaneceu sempre virgem, antes, durante e após o parto. No parto de Cristo, ela não sentiu dor alguma, mas na cruz ela sentiu. E essa dor que ela sentiu, os santos sempre tributaram à dor da geração da igreja. Ali ela gestou e deu à luz filhos espirituais, nós. E se nós somos filhos de Nossa Senhora, ela também é para conosco uma senhora. Né? Inclusive o Paulo comentou isso ontem, né? A relação de filiação, sobre certo modo, implica uma certa escravidão. Porque a criança, ela é totalmente dependente da mãe durante os anos iniciais da sua vida. E depois disso, ela ainda assim tem que se conformar grandemente, né, às vontades da mãe, ela tem que colaborar, ela tem que servir à sua mãe. Isso também é verdade para conosco. O Evangelho fala que São João levou Nossa Senhora para casa. E os santos sempre comentam, isso aqui é a imagem do fiel que assume essa maternidade de Nossa Senhora e a leva para dentro da sua casa, a leva, de fato, para dentro da sua vida interior. O fruto que Nosso Senhor quis que nós extraíssemos dessa terceira palavra é propriamente a devoção à Nossa Senhora. Isso aqui é para nós, congregados, é tremendo. Porque as últimas palavras de uma pessoa são sempre mais importantes, né? A gente sempre quer ouvir o que a pessoa falou por último. Porque aquelas palavras, elas têm um peso todo especial. Nosso Senhor na cruz, na sua terceira palavra, terceira e última palavra para nós, sobre nós, as outras palavras ele dirigiu ao Pai. A última palavra que Cristo deu a nós foi Nossa Senhora. A última coisa que Nosso Senhor nos recomendou, o último conselho, o seu último sermão é: sejam filhos de Nossa Senhora. Sejam devotos de Nossa Senhora. Nossa Senhora é o caminho para chegar a mim. Então aqui a gente encontra a razão da nossa devoção à Nossa Senhora. É um fruto que Cristo nos deu da árvore da cruz. Vamos para a quarta palavra. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, não me deixem falar sozinho. Quarta palavra, Nosso Senhor fala: Deus meu, por que me abandonastes? Deus meu, ut quid deliquisti me? Antes dessa palavra, vale a pena a gente pensar no silêncio, nas 3 horas de silêncio de trevas que cobriram a terra. Há muito debate que tipo de trevas foram essas. Os modernos, claro, não aceitam, mas nós não somos modernos. Então nós aceitamos o que o Evangelho nos explica, logicamente, né? Afinal, não temos outra opção. Toda a Terra foi coberta por trevas. E os santos comentam: será que era um eclipse? Não dá, porque um eclipse demora 5, 6, 7 minutos no máximo. E a Terra ficou coberta em trevas por 3 horas. Foi uma nuvem que cobriu o Sol e cobriu toda a iluminação? Também não, porque um relato de uma pessoa da época, não me recordo bem o nome, que fez o um relato sobre a escuridão que cobriu a Terra, disse que era possível ver as estrelas durante essas 3 horas. Então, uma nuvem, se cobrisse o Sol, também cobria as estrelas. Nós não sabemos a origem dessa escuridão que cobriu a Terra inteira, mas nós sabemos que, de fato, ela não era uma coisa natural. São Belarmino explica, e eu salvo engano, ele se apoia em São Bernardo, que o que de fato aconteceu foi que tão vil, tão criminosa foi a ação do homem ao matar Deus, que o sol tirou os seus raios e o universo foi coberto numa imensa escuridão. É claro, isso é uma maneira poética de falar, né? Ali aconteceu um milagre que cobriu a Terra de escuridão por essas horas. Mas essa escuridão, ela tem um sentido para nós. Esse sentido é mostrar ali na hora do sofrimento de Cristo e na hora também no qual ele efetuava as suas principais orações, os seus principais sermões, a sua principal obra, né, a obra da redenção, e passava pelos seus principais tormentos, nosso Senhor no silêncio nos ensina justamente o próprio silêncio. O ensinamento de Nosso Senhor durante essas 3 horas de escuridão é que a vida interior ela se baseia no silêncio. E aqui fala Santo, meu Deus do céu, eu acho que é Santo Agostinho. Se queres pregar bem, imita o Senhor. Fica em silêncio. Se queres rezar bem, imita o Senhor. Fica em silêncio. Se queres sofrer os tormentos em conformidade com Deus, imita o Senhor. Fica em silêncio. E aqui, se queres realizar as maiores obras, converter as maiores almas, a maior quantidade de almas e fazer o maior que puderes por Deus, imita o Senhor. Fica em silêncio. Essas 3 horas, vamos pensar assim: quanto tempo, em que horas Nosso Senhor foi crucificado? Por volta de meio-dia. Que horas Nosso Senhor morreu na cruz? Por volta de 3 da tarde. Ou seja, 3 horas. As escrituras falam que a Terra ficou em escuridão por quase 3 horas. Ou seja, durante quase todo o tempo que Cristo ficou na cruz, a Terra estava em escuridão. Era o mundo fechado ao horror que há no pecado, para nos ensinar o horror que há no pecado. E Deus estava em silêncio. Esse ensinamento, claro, percebam como eles todos se juntam, né? Tem relação. Mas esse ensinamento, disse São Roberto Bellarmino, é o mais eloquente, porque quando Cristo não falou nada, foi quando ele mais nos ensinou a importância do silêncio. E aqui, que silêncio é esse? Claro, é o silêncio interior, mas mais do que isso, é o silêncio exterior também. É o nosso coração não estar turbado, agitado por milhões de coisas, mas também é a nossa boca, a nossa mente não está falando demais, pensando demais em coisas que não importam. Isso aqui é uma censura. O silêncio de Cristo na cruz, que era o momento no qual ele mais tinha direito de falar, é uma censura a nós, que tão facilmente nos queixamos dos nossos problemas, tão rapidamente nos queixamos dos outros, que são, meu Deus do céu, um calo na nossa vida. Tão facilmente nos rebaixamos, nos colocamos assim como mártires, né? Nossa, que sofrimento, nossa, como eu estou sobrecarregado, nossa, como a minha vida é difícil. Reclamamos dos nossos empregos, dos nossos colaboradores, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos familiares, reclamamos de tudo, falamos muito, né? Isso aqui é uma censura às palavras vãs, é uma censura aos palavrões. O silêncio de Nosso Senhor é um dos seus principais ensinamentos durante a vida. Bem-aventurados, aqui nas palavras de São Lourenço Justiniano, bem-aventurados os que ouvem o silêncio do Salvador. Vejam só, claro, ouvir o silêncio pode até parecer uma coisa contraditória, mas aqui tem um significado espiritual. No meio da bagunça, no meio do barulho, nós não vamos conseguir ouvir esse silêncio. E é nesse silêncio que Cristo mais nos ensina. Então, não é uma palavra, mas digamos que é a maior das sete, o silêncio de Cristo durante as 3 horas de escuridão. Desculpem o barulho aqui no fundo. Continuando então a quarta palavra, né? Deus meus, ut quid derelinquisti me? Meu Deus, por que me abandonastes? São Leomagno ensina que esse choro, né, Nosso Senhor disse isso em voz alta. né, como um choro. Ele gritou essa frase. E então, Sonho Magno se pergunta, né, por quê? Por que que Nosso Senhor faria isso? Ele mesmo responde, não foi um lamento. Nosso Senhor não estava reclamando do Pai. Nosso Senhor não estava lamentando o fato de estar sozinho, de ter sido abandonado, mas sim estava ensinando uma doutrina. A doutrina que Nosso Senhor estava ensinando ao gritar, meu Deus, por que me abandonastes? É a enormidade da vileza do pecado. O pecado, ele é tão grande que é capaz de fazer com que Deus se sinta abandonado. Claro, Deus, Pai, estava unido a Cristo de muitas maneiras, né? A divindade não abandonou nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, senão a cruz não teria redimido a humanidade. Ali estava Cristo, ali estava o Pai, tal e como sempre esteve, né? Cristo não foi de maneira alguma abandonado. Então, por que que Cristo fala isso, né? Qual é esse abandono que Cristo fala? É um abandono sensível, é o abandono das consolações. Cristo, por ter carregado sobre si o peso do pecado de toda a humanidade, estava com o peso da vileza do pecado, da maldade, da malícia do pecado inteiro sobre suas costas. E isso dava a ele um sentido, um sentimento, uma. Sensivelmente, Cristo se sentiu abandonado. Ele de fato se sentiu. Não que ele tenha dito isso para reclamar ou para se lamentar. Mas de fato ele se sentiu abandonado pela vileza do pecado. Porque mais do que ele estar sozinho na cruz, ter sido abandonado pelos apóstolos, estar sendo blasfemado, etc., Nosso Senhor estava naquele momento, no meio de uma multidão que o queria morto, o mundo estava aqui em escuridão, Nosso Senhor estava nu, com frio, de fato abandonado. Então, muito bem. O objetivo aqui é realmente mostrar a enormidade. Daqui, filha. Deixa aí, tá? Não mexendo isso, não. Mostrar a enormidade da vileza do pecado. A segunda razão pela qual o nosso Senhor fez esse, expressou esse choro é em consideração à multidão das penas do inferno. O nosso Senhor chama a nossa atenção para isso. A terceira razão é para que nós valorizássemos o grande valor da graça de Deus. Aqui São Roberto também nos explica. A quarta razão é para que nós reconhecêssemos a majestade do reino dos céus. A quinta e a última razão é para que nós reconhecêssemos o imenso amor que o Filho tinha pelo Pai. Era desejo de Cristo, desculpa, de Deus Pai, que Cristo tomasse esse cálice amargo. No Jardim das Oliveiras, durante sua agonia, ele fala: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Nosso Senhor tomou o cálice. Então, não era da vontade do Pai que ele fosse, que ele não fosse tomado, né? O Pai queria que ele tomasse. Então, São Roberto também explica, né, que nessa ação, nesse grito, Nosso Senhor está demonstrando esse amor, que era desejo do Pai que ele tomasse, e ele de fato toma. Porque, no entanto, sensivelmente, ele estava se sentindo desconsolado. É por esse abandono de Deus não real. Por favor, quem falou que foi um abandono real foi Calvino, e aqui acaba com a doutrina da redenção. Não foi um abandono real, Deus não abandonou a humanidade, a divindade estava ainda hipostaticamente unida ali, logicamente, mas sim um sofrimento muito amargo, tanto no corpo quanto na alma de Cristo, e a ausente de toda a consolação. No jardim das oliveiras e no deserto, o Pai mandou anjos para consolar em Nosso Senhor. Na cruz, ele estava só. Nossa Senhora estava lá, mas ela também estava sofrendo. E o sofrimento de Nossa Senhora aumentava o sofrimento de Cristo. Certo? Aqui, essa ideia de que o sofrimento de Nossa Senhora aumentava o sofrimento de Cristo é a base da doutrina da corredenção. Nossa Senhora aumentava o sofrimento de Cristo. Nossa Senhora sofria. Esse sofrimento aumentava a dor de Cristo. Nossa Senhora sofria mais porque Cristo sofria mais. Nosso Senhor sofria mais porque Nossa Senhora sofria mais porque ele sofria mais. Porque ela sofria mais. Essa aqui é a base da, digamos, teológica da doutrina da corredenção, né? Então, Nossa Senhora sofreu tanto que nosso Senhor sofreu muito por ela, e esse sofrimento foi redentor, por isso ela é corredentora, certo? Então, no caso que a presença de Nossa Senhora não era propriamente uma consolação. Nosso Senhor se sentiu abandonado, de fato, de toda a consolação. E a escuridão, a nudez, o frio, o silêncio são as evidências desse momento. Aqui, nesse momento, Nosso Senhor dá a lição mais importante das sete palavras. Porque quando ele está totalmente abandonado, totalmente sem consolação alguma, sensivelmente em profunda dor no corpo e na alma, de fato, ele nos dá a principal demonstração da sua humildade. O seu poder, ele que criou e regia todo o universo, estava obscurecido na cruz. Quando ele fala essa frase, mais ainda. Porque ele, sendo Deus, se sentindo abandonado, mais ainda sentia esse obscurecimento do seu poder. A sua sabedoria tinha sido também obscurecida. Diante de Pilatos, ele ficou calado. E ele, com uma palavra, conseguiria acabar com todo esse problema. Mas ele se manteve calado. A sua sabedoria também foi oculta. A sua grandeza foi oculta num homem destruído, né? O homem das dores do profeta Isaías. A sua majestade, a sua coroa foi uma coroa de espinhos. A sua divindade reduzida a um homem sentindo-se abandonado sensivelmente por Deus. Aqui na cruz, Nosso Senhor nos dá a principal, na sua vida inteira. Ainda que a gente possa pensar, meu Deus, na encarnação, Cristo dá a maior amostra de humildade. Mas é na cruz que totalmente tudo ele despoja. Na Eucaristia, isso acontece também. Qual é a diferença da Eucaristia para esse momento? Aqui na Eucaristia, Cristo não está passando por esses sentimentos, digamos assim. Por isso que mesmo a Eucaristia é uma prova de humildade menor do que esse momento. Que nele, claro, são duas coisas distintas. Né? A gente não pode comparar aqui laranjas e maçãs. Mas, enquanto na Eucaristia ele se humilha ao ponto de nem ser perceptível a sua humanidade, na cruz, aqui nesse momento, ele abandona toda a sua grandeza, até o ponto de que aparenta estar até a sua divindade oculta. A ele, assim, digamos, àqueles que criam nele, não apenas aos homens que vêm. Então, o fruto que Nosso Senhor quer nos dar dessa frase é essa, é a humildade. Como, no momento no qual ele está mais despojado, obscurecido, destruído de tudo, é o momento no qual ele triunfa. É aqui, né, nesse instante, né, essa palavra é a última, é a penúltima palavra, assim, é a quarta palavra, mas enfim. Após essa palavra, ele fala mais três e morre. Ele está completando a obra dele. Nessa completude da obra, entra a humildade. A humildade é a principal lição que Nosso Senhor quer nos dar na cruz e na sua vida. Porque é pela humildade que Nosso Senhor consegue moldar almas. Nosso Senhor resiste aos orgulhosos e observa, põe seus olhos, como disse Nossa Senhora no Magnífica, põe os seus olhos na humildade dos seus servos. Nessa imagem de Cristo abandonado, também tem um outro ensinamento para nós, que também se relaciona à humildade, claro, mas é um outro ensinamento, que é a deprivação de toda a consolação. Cristo estava realizando a vontade de Deus, com sofrimentos enormes no corpo e na alma, totalmente abandonado de consolações. Ele não sentia nada de consolação. Não tinha nenhuma, digamos, coisa positiva. Em matéria de consolação, né? Ele estava realmente se sentindo desconsolado completamente. Aqui entendam consolação como um auxílio da graça para a pessoa continuar fazendo o que está fazendo. Um auxílio sensível. Nosso Senhor não estava, de fato, abandonado. Então, isso aqui nos ensina também a agirmos de igual maneira. Durante o tempo sem a consolação, durante o tempo de secura, agimos com a mesma humildade que Cristo agiu na cruz. E continuamos a nossa missão, continuamos o nosso trabalho para Deus. Quinta palavra, tenho sede. No Salmo 68, se faz essa profecia sobre Nosso Senhor. Deram-me fel para comer e vinagre para beber. O fel foi dado logo no início da paixão, o vinagre foi dado no fim, quando Nosso Senhor falou: tenho sede. A sede física, ela é um dos sentimentos mais desesperadores para nós. Tem um caso de um santo mártir, Não me recordo bem o nome dele agora, mas que São Roberto Bellarmino comenta. Que ele estava sendo perfurado por lanças. E ele perdeu muito sangue, então ele sentia muita sede. E a única coisa que ele reclamava era de sede. Tem um caso que eu acho que ajuda um pouco a ver esse desespero. Aconteceu aqui no Brasil, eu não me recordo bem a história. O Paulo conhece, então se souber, Paulo, coloca aí o nome do piloto. Mas foi um piloto de avião que caiu com o seu cunhado numa clareira no meio da mata e morreu de sede. E ele fez um diário, dia a dia, dizendo quanto era desesperador ficar sem ter água para beber. A gente consegue aguentar muito tempo sem comida, claro, com sofrimentos, mas a sede, ela é desesperadora. A sede, ela consome as nossas entranhas. O corpo inteiro fica realmente doente pela sede física. E Nosso Senhor sentiu uma sede física. São Roberto Bellarmino novamente diz que essa foi provavelmente um dos maiores sofrimentos de Cristo durante toda a sua vida. Foi maior do que a dor da crucifixão, por exemplo. Nosso Senhor sentiu essa sede que o consumia. Claro, corporalmente falando, Nosso Senhor não se desesperou em nenhum momento, né? Nosso Senhor não poderia ter se desesperado, mas corporalmente ele sentia essa sede quase que o consumindo. E Deus Pai quis que Nosso Senhor, ou melhor, quis que nós soubéssemos dessa sede de Nosso Senhor. Se Nosso Senhor não falasse tenho sede, a gente não saberia, a gente poderia supor que ele estava com sede, mas Deus Pai quis que nós soubéssemos. Por isso que Cristo falou isso. Novamente, tudo que Cristo fala na cruz tem um sentido para nos ensinar. Então, Cristo falou que estava com sede para que nós soubéssemos. Justamente para nós entendermos como esse sofrimento, de fato, é um dos piores. A gente, às vezes, fica algum tempinho sem água e já fica desesperado. Imaginem o sofrimento de estar perdendo tanto sangue, não ter tomado água nenhuma desde a agonia no horto, quando ele chorou lágrimas de sangue, suou, chorou lágrimas e suou sangue. Vejam, aqui a gente está pensando num homem que já está praticamente sem sangue, né? Até tem uma profecia que fala, um salmo que fala isso, né? Até a minha última gota de sangue. Contaram-me até a minha última gota de sangue. Aqui a sede física de Nosso Senhor era excruciante. Mas, claro, junto com essa sede, que de fato Nosso Senhor sentiu, Nosso Senhor também quer nos ensinar questões espirituais. Essa sede que Nosso Senhor sentiu foi profetizada também, né? E no Evangelho mesmo fala isso. Para que se cumprisse o que tinha sido escrito, falou, tenho sede. Então foi profetizado durante o nos no, nas profecias sobre Nosso Senhor. Mas nenhuma profecia, ela existe só para que ela seja feita. Ninguém faz a profecia para depois a profecia ser cumprida. Pelo contrário, o profeta vê que a coisa vai ser cumprida e fala dela antes. Então Nosso Senhor de fato estava sentindo uma sede excruciante. Uma das principais dores na agonia de Cristo foi a sua sede. E aqui vem a maldade dos homens. Porque ao invés de dar água ou alguma outra bebida, mesmo um vinho, algo nesse sentido, que iria aliviar a sede, deram-lhe vinagre, que por natureza constringe a nossa língua, é amargo e é. De São Roberto Bellarmino, não sei se de fato a gente pode afirmar isso dele, mas ele vai como que queimando internamente nossos órgãos com essa secura. Ele aumenta, ele intensifica a secura, ele intensifica a sensação de sede, ele intensifica essa agonia pela sede. Essa frase de Nosso Senhor, Cícero, né, tenho sede, se relaciona com uma frase que ele disse durante a sua vida. É aqui que a gente faz esse gancho espiritual, quando Nosso Senhor pede para que a samaritana lhe dê de beber. Roberto Bellarmino coloca nas palavras de Nosso Senhor essa frase, que na verdade é também de uma profecia, creio que de Isaías, né? Procurei quem me confortasse, mas não encontrei. Nosso Senhor estava sentindo uma sede física excruciante, mas também estava sentindo uma sede espiritual. E essa sede era a sede pela glória de Deus. E a sede pela salvação das nossas almas. A sede que Nosso Senhor sentia era uma sede real, mas essa sede real tinha por trás de si uma sede também espiritual. Era a sede para que Deus fosse glorificado. era sede para que as almas fossem salvas. É por isso que Nosso Senhor fala a samaritana, dá-me de beber. E quando ela fala sobre as dificuldades dela para isso, ele diria: se conhecesses o dom de Deus, tu que pedirias água. E Nosso Senhor é essa fonte. Eu não me recordo o santo, me desculpem, não saber citar de cabeça, mas ele diz: foi da fonte do amor que Cristo sentiu sede. Foi pelo amor de nós, pelo amor de nossas almas e pelo amor a seu Pai, pelo amor à glória de seu Pai, que Cristo se deixou sofrer esse tormento, né? Maior que os tormentos que a gente julga. A flagelação foi menos que a sede de Cristo na cruz. E é uma agonia tão pouco conhecida. Mas nessa agonia, Cristo estava com uma sede real e uma sede espiritual, a sede pela glória de nosso Deus, a sede pela salvação das almas. Com esse sofrimento, Cristo também nos ensina. Ele nos ensina que toda aflição, todo sofrimento, ele vem da mão de Deus. Ainda que Deus não o imponha, Deus o permite por alguma razão. E ainda que para nós pareça injusto, sem dúvida, seria justo, mesmo que nós fôssemos realmente santos, por culpa dos nossos pecados, né? Então, o ensinamento é esse. Dizendo que estava com sede, Cristo nos mostra, primeiro, a enormidade das suas dores. Em segundo lugar, a enormidade do seu desejo pela salvação das almas e pela glória de Deus. Em terceiro lugar, a imensidão da ingratidão dos homens, que dão vinagre ao invés de água. É como chutar um cachorro morto. É como chutar um mendigo na rua que está morrendo, né? Ele já está ali sofrendo, você ainda vai piorar. Ele já está no ápice da dor, você vai dar mais dor a ele. É assim que é o homem. Essa é a natureza humana, né? Essa é a nossa maldade sem a graça. Então, Cristo nos ensina isso. Ele, durante toda a sua paixão, se deixou fatigar e aumentar em sede e aumentar em dores, para que nós aprendêssemos. Todos esses sofrimentos, eles vêm, de fato, por Deus. Eles são ou impostos ou permitidos por Deus. Com isso, nosso Senhor nos ensina a questão da paciência. Todas as virtudes, elas são preservadas pela paciência. Obrigado, Paulo, pela citação. Todas as virtudes, elas são preservadas pela paciência. Cristo, ele podia ter acabado logo com a sua obra. Ele podia ter. Imagine lá a agonia que era aquela sede que Cristo estava sentindo. Ele podia abreviar o seu tempo. Ele já estava na cruz. Ele podia realizar uma obra e morrer logo. Ele não podia? Ele podia, mas ele não quis. Ele foi paciente até o fim. Ele suportou todas as dores até o fim. E sobretudo essa, né? Por que que ele colocou a sede para nos ensinar a paciência? Porque ela que mais desesperadoramente pede que a gente faça alguma coisa. É com isso que Nosso Senhor nos ensina com a quinta palavra. Então, vamos aqui somente recordar, antes de ir para a quinta e para a sétima, que já está finalizando, vamos recordar qual o fruto de cada uma. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Cristo quer nos ensinar a caridade. Hoje mesmo serás comigo no paraíso. Cristo quer nos ensinar que nós não confiemos em nós e confiemos nele. Desconfiança de si mesmo, a confiança em Deus. Mulher, eis teu filho. Filho, eis tua mãe. Devoção à Nossa Senhora, como um meio para nós chegarmos a Cristo. Meu Deus, por que me abandonastes? A humildade, realmente a entregar-se totalmente, a ponto de ocultar tudo e colocar-se totalmente nas mãos de Deus, a humilhação completa, que é agradável a Deus. Cício, tenho sede, a paciência. A penúltima palavra de Nosso Senhor na cruz, está tudo consumado. Consumato mestre. Aqui, Nosso Senhor, o que que ele estava consumando? Ele estava consumando três coisas. Ele estava consumando a obra da redenção. Porque morrendo, ele pagava a dívida do pecado, que é o grande mistério que é rezado em toda a missa. Morrendo, ele pagava o preço do pecado. Ele pagava a nossa dívida. Morrendo, ele cumpria todas as profecias. Ou seja, ele dava um fim à revelação. Tudo o que foi revelado foi cumprido por ele. Ele é a revelação. Ele é já está finalizado tudo o que nós precisamos para nos salvarmos. Cumprindo também, finalizando a obra da cruz, essa é a frase que ele fala imediatamente antes de morrer, né? A gente pode falar aqui de segundos antes de morrer, Nosso Senhor fala essa frase: tudo está consumado. Após provar o vinho amargo da ingratidão dos homens, Mas ainda assim, fazendo aquilo por amor, tudo está consumado. Ele completa a sua redenção. Ele completa o seu sacrifício. Ele completa todas as profecias. Ele completa a igreja. Se a igreja teve suas bases colocadas ali durante o batismo de Cristo, conforme ensina São João Crisóstomo, foi na morte de Cristo que a igreja, de fato, foi engendrada, foi formada completamente, foi completa. Aqui, esse fim do sacrifício de Cristo se relaciona com a criação. No sexto dia, Deus criou o homem. No sexto dia, no, na sexta-feira, Cristo redimiu o homem. E no sétimo dia, Deus descansou. No sétimo dia, Cristo descansou no túmulo. Para aqui, para iniciar a nova era, digamos, a nova aliança do domingo, né, da ressurreição, da nova vida. Então, essa consumação que Cristo realiza na cruz se relaciona também com a criação. É o momento no qual tudo, de fato, se completa. Toda a obra de Deus, desde a sua criação, completa-se nesse momento. Nós não precisamos mais de nada. Haverá ainda a ressurreição dos mortos, haverá o novo céu e a nova terra. É verdade, mas isso é mais graça. A gente não precisa. Cristo nos deu tudo o que a gente precisa nesse momento. Acaba nele. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta de São Paulo se encaixa muito bem aqui. Porque aqui se realiza tudo o que Deus fez por nós. Ele deu o seu amor a nós no grau máximo. Se ele fez tudo, o que que nós vamos fazer? Né? Se Cristo. Vejam só. Cristo esperou tudo ser realizado para morrer. Por que que ele fala que está tudo consumado? Para mostrar tudo, de fato, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir vossa vontade, como diz no Salmo. Cristo, de fato, cumpriu a vontade do Pai integralmente e depois morre. Isso aqui tem um ensinamento para nós. Nós não devemos descer da cruz. Assim como Cristo esperou até acabar, realizar a vontade de Deus, para assim entregar sua vida, da mesma maneira nós precisamos ter perseverança. A perseverança e a constância são os frutos espirituais da sexta palavra. Assim como Cristo esperou até finalizar, nós devemos esperar até finalizar. Por mais dores que nós sintamos, por mais sede que nós sintamos, por mais falta de consolações que nós sintamos. Por fim, pessoal, a última palavra. Eu já estou aqui na minha hora, né? Já está uma boa hora para terminar. O que que se diz na última palavra? Né? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa pequena oração, cantada todo dia pela igreja no ofício das completas, é o momento no qual Cristo, de fato, após ter finalizado a sua obra, entrega-se ao Pai, de quem procedeu, né? De quem veio, de quem foi gerado. As mãos de Deus têm o significado nas escrituras de sabedoria e poder, inteligência e a vontade de Deus. É isso que quer dizer as mãos de Deus. Nosso Senhor disse: ninguém tira a minha vida, eu livremente a dou. E de fato foi o que aconteceu, né? Nosso Senhor sofreu tudo isso livremente. Quando Nosso Senhor fala: nas vossas mãos eu entrego o meu espírito, o espírito aqui tem que ser compreendido como vida. Nosso Senhor de fato entrega tudo. E ele entrega por amor a nós, para a glória de Deus. Mas ele entrega por um caminho. É um caminho que é demonstrado depois da sua morte em três ações, ou melhor, quatro ações. A primeira ação são os terremotos. É o terremoto que acontece, São Mateus que fala, né? Depois da morte. Nossa, espero que não esteja travando o áudio, porque se estiver travando é uma pena. Está travando meu áudio? Nossa, que bom. Então, a primeira ação que acontece, logo após a morte de Cristo, segundo São Mateus, é um terremoto. Nesse terremoto, após ele, as pedras se partem. Vejam, aqui é realizado, né, o que a promessa de Nosso Senhor: tomarei vossos corações de pedra e botarei corações de carne. As pessoas retornam para suas casas batendo no peito, como diz o Evangelho também de São Mateus. É a realização da primeira palavra: perdoai, não sabem o que fazem. O arrependimento veio àqueles que assistiam. E por essa razão, nas pregações dos apóstolos, tantos judeus se converteram. As pedras se partem numa imagem dos nossos corações, que são pedra, se partindo diante desse amor de Deus, da obra de Deus, da ação que Cristo realizou sobre a cruz. E a partir dali, de fato, sendo revivificados. As pedras aqui são os nossos corações. Esse terremoto é a, de fato, é o momento da conversão. E nós, a partir dali, temos um coração de carne. De fato, é capaz de amar. Porque um coração de pedra não ama. A última ação que acontece após a morte de Cristo, que também nos interessa, é a ressurreição dos mortos, né? Que São Mateus fala que muitos mortos levantaram das suas sepulturas. Os santos padres aplicam isso à obra de Cristo. Ao nos redimir, nós que estávamos mortos para Deus, mortos para o céu, mortos para a graça, agora temos renovado em nós a vida, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz. São Paulo fala que as orações que Cristo fez sobre a cruz foram ouvidas por conta da reverência com a qual Cristo as rezou. Então, essa última frase, ela nos ensina exatamente essa reverência. Ela nos ensina como nós nos colocamos à disposição de Deus, confiamos nele, nos entregamos à sua vontade por meio da obediência, que é o fruto dessa última palavra. E nos entregando a sua palavra, nos entregando ao seu desejo, cumprimos com caridade, cumprimos com confiança em Deus e desconfiança de nós mesmos, cumprimos apoiados em Nossa Senhora, cumprimos com a humildade, cumprimos com a paciência, cumprimos com a perseverança. E assim, nossa oração será ouvida. O desejo de nosso Senhor será cumprido. Se nós aplicarmos os frutos que nós aprendemos, durante essas sete palavras, de fato, a obra de Cristo não será estéril em nós. São Paulo fala que Cristo se fez obediente até a morte, morte de cruz. Aqui, logo após ele fala, ele demonstra como se Cristo se fez obediente, nós também devemos nos fazer obedientes a Deus, porque a nossa vida, de fato, está nas mãos de Deus. In mano Dei potestas terrae, nas mãos de Deus está todo o poder da terra. Mas mais do que isso, nas vossas mãos eu comendo, eu entrego o meu espírito, nas vossas mãos eu entrego a minha vida. Se Cristo rezou isso, nós também rezamos. Todos, como eu falei, todos os dias nós completa se reza essa oração. Cristo completa a obra das sete palavras com a última palavra, que de fato ela mais perfeitamente nos faz termos atenção a esse momento da vida de nosso Senhor. Porque enquanto nas palavras anteriores ele nos ensinou virtudes a cumprir, nessa última palavra, nosso Senhor nos manda cumpri-las. E aqui se completa a obra de Cristo na cruz. Nosso Senhor, nessa última palavra, nos ensina que nós devemos rezar sempre, tal como ele rezou e foi ouvido por sua reverência, e que nós devemos obedecer. Se nas lições anteriores, se nas palavras anteriores, ele nos deu lições, ele nos deu ensinamentos, ele nos deu frutos, é pela obediência que nós vamos obedecer, vamos receber esses frutos. Obediência a quem? Obediência a ele, obediência à sua vontade, obediência à vontade de Deus. Então, meus prezados, é isso que eu queria comentar sobre as sete palavras, né? Apenas um pequeno resumo para que fique gravado no nosso coração. Pai, perdoai-lhes que não sabem o que fazem. Nosso Senhor aqui nos ensina a caridade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nosso Senhor aqui nos ensina a misericórdia, mas também nos ensina a desconfiança de si mesmo e a confiança toda nele. Mulher, eis aí o teu filho. Nosso Senhor nos ensina a nós confiarmos e nos devotarmos à Nossa Senhora. Meu Deus, por que me abandonaste? Nosso Senhor nos ensina a maior das virtudes, a virtude da humildade. Nós tenho sede. Nosso Senhor nos ensina a paciência na tribulação. Tudo está consumado, a perseverança. Só acabar quando acabou. Só entregar quando de fato a obra foi cumprida, a vontade de Deus foi realizada. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito, oração e obediência. Esse é o último slide, prometo, né? Eu gostaria só de colocar aqui uma aplicação dessas palavras na Santa Missa. Porque na Santa Missa, a gente enxerga essas palavras acontecendo. E essa é uma meditação possível para a Santa Missa. Ok? Então, eu só gostaria de compartilhar aqui um dos métodos de assistir à Missa Tridentina. Das orações ao pé do altar, até o Kyrie, nós meditamos em cima da virtude da caridade, do amor de Deus, da bondade de Deus para conosco, a vileza do pecado e como Deus, sendo bondoso conosco, nos perdoa e nos pede que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, ou seja, doando nossa vida uns pelos outros. Piper do Ares que não sabe o que fazem, né? É o fruto da caridade. Do Glória até o Evangelho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nosso Senhor nos ensina e nos leva a esse caminho do paraíso, ensinando-nos a desconfiança de nós mesmos, a misericórdia e a confiança em Deus. E só nele. No Credo até o Ofertório, nós pensamos aqui em Nossa Senhora. Nós nos colocamos de maneira especial em Nossa Senhora. É por isso que, se vocês observarem, no ofertório, normalmente nós cantamos músicas para Nossa Senhora. Eu não sei se alguém lá no passado, há 300, 500 anos, pensou nessa frase, mas o recurso que eu peguei para falar disso aqui, que é Santo Afonso, que dá esse modo de assistir à missa, comenta isso. O momento no qual a gente, sob certo modo, se coloca nas mãos de Nossa Senhora mais profundamente durante a missa é no ofertório. É na hora no qual nós nos apresentamos diante dela, na nossa miséria, na nossa imundície. E pedimos que ela, nas suas virtudes, nos apresente nossas pobres orações diante do seu filho, e ele apresente diante de Deus. Então, no Credo Ofertório, a terceira palavra, que nos ensina a devoção à Nossa Senhora. Durante o cânon, meu Deus, por que me abandonaste? Pensando aqui, de fato, no sofrimento de Cristo, e nessa ideia da humildade, como Cristo se humilha tanto a se tornar uma hóstia, um pedacinho de pão, um cálice de vinho no altar. No Pater Noster, né, o Pater Noster, o Pai Nosso, tem ali as sete pedidos, né, as sete principais coisas que nós devemos pedir a Deus. A primeira delas, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aquela expressão do desejo de Cristo pela glória de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A sede de Cristo pela salvação das almas. No Pater Noster, nós pensamos no Sissio, no tenho sede, a quinta palavra que nos ensina a paciência. No Agnus Dei, tudo está consumado. É o momento no qual a hóstia ela é quebrada, ela é visivelmente partida. Né? Aqui é a imagem de que tudo de fato foi consumado. A vítima foi imolada, ela foi oferecida, e agora ela vai se dar em comunhão ao sacerdote. Que consumindo vai finalizar o sacrifício. Tudo está consumado, a graça da perseverança. E na comunhão, enfim, Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito, a oração, essa união com Deus e a obediência. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha sido útil a todos. Espero que tenha ajudado vocês como me ajudou. Se alguém tiver perguntas, vamos ver agora. Uma dúvida. Nosso Senhor demorou horas, dias, anos, séculos no inferno? Nenhum desses. Né? Nosso Senhor, claro, durante o tempo mundano de um dia esteve nos infernos, mas lá não tem relógio, lá não tem sol, não tem tempo, né? É uma eternidade. Então não teria uma resposta para essa pergunta porque não corria o tempo lá. Tá bom? Se ninguém mais tiver perguntas, espero que tenha que essa pequena exposição tenha sido útil a vocês como foi a mim. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, pessoal. Fiquem com Deus.
Salve Maria.